estamos.
Ah, esta música é maravilhosa, adoro esta música. O melhor de mim. Ok, vamos. Então aqui antes de eu passar ainda, antes de eu falar das inteligências múltiplas, vou falar aqui um bocado dos meus serviços e dos, ou seja, do tipo de consultas que eu dou na minha clínica em Pittsburgh. Ainda não falei assim muito. Então eu dou as consultas de psicologia tradicionais, não é? Depois as consultas de saúde sexual. Também tenho uma jornada de um percurso em que a pessoa se pode conhecer a si própria, em que eu utilizo estas ferramentas que vou aqui partilhando com vocês a cada domingo e outras, em que a pessoa adquire um profundo conhecimento de si própria, dos seus talentos, do seu limite, das suas sombras, e aprende a integrar isso tudo e sobretudo a valorizar aquilo que ela já é e depois a passar isso, a transmitir isso para o mundo. Como é que eu, sendo aquilo que eu sou, posso me expressar no mundo a partir da minha essência e não a partir daquilo, das expectativas dos meus pais, da sociedade, dos meus vizinhos. Como é que eu posso ser aquilo que eu já sou? Também é uma jornada um bocado de desconstrução daquilo tudo que nos ensinaram e de coisas que às vezes até nos puseram na cabeça, fazendo-nos acreditar que não éramos inteligentes o suficiente, que não somos dignos de amor, ou de carinho, ou de respeito. É ir a desconstruir uma série de coisas que fomos aprendendo, é desaprender o que nos ensinaram e reaprender a partir da nossa essência e expressar isso no mundo. Pronto. E depois também tenho consultas para casais. Aqui é uma jornada que é construindo o amor. Ou seja, como é que eu, imperfeita, e conheço alguém igualmente imperfeito, como é que podemos construir uma relação amorosa saudável? Não é? Como é que posso dizer aquilo que sinto? Como é que posso dizer também quais são os meus limites? E estar um bocado mais consciente aqui na dinâmica do amor. Ok? E depois também existem as consultas de relaxamento, que são consultas quando as pessoas me vêm com uma ansiedade extrema e um sentimento que já não podem mais lidar com mais nada, e aí só se faz um relaxamento de cerca de uma hora e vinte, que é para a pessoa sentir uma limpeza, não é? Através de música, de meditação guiada, fazemos uma limpeza mental, que é para a pessoa se recuperar um bocado daquela amálgama de sentimentos e de pensamentos, não é? Que às vezes acaba por nos assoberbar e tira-nos clareza mental e capacidade de estar na vida e agir na vida. Bom, agora vamos aqui à teoria das inteligências múltiplas criada por Gardner. E o que é que o Gardner vem aqui adicionar? Porque nós tendemos, lá está, a pensar e a valorizar só a inteligência matemática, mais, não é? Os testes de QI são mesmo feitos, muitos dos itens, a pensar nesta capacidade de lógica, não é? De lidar com problemas e de lidar com números. Isto é muito valorizado. E quando a pessoa não detém este tipo de inteligência, ou detém em menor grau, acaba por ser apelidada de burra. Não, tu não és inteligente, tu és assim, mais ou menos. Então, o que é que o Gardner vem dizer? O Gardner vem propor 9 tipos de inteligência. E que estas inteligências nascem connosco. Então, temos a inteligência intrapessoal, interpessoal, naturalista, a inteligência linguística, a inteligência lógica ou matemática, a inteligência musical, a inteligência espacial, existencial e sinestésica corporal. Ora, nós já nascemos à partida com uma ou com duas destas inteligências. E depois, é claro, não é só nascer com a inteligência. Estas inteligências podem ser trabalhadas, podem e devem, não é? Ser trabalhadas e aplicadas. E até inteligências que em nós estejam um pouco mais reduzidas também podem ser trabalhadas. Aqui a grande questão do Gardner é que ele vem dizer, para nós identificarmos a nossa inteligência ou inteligências de base e valorizarmos essas inteligências e aplicarmos no nosso trabalho, nas coisas em que fazemos, nas nossas atividades. E não querermos ser aquilo que não somos. Ok? Então vamos começar pela inteligência intrapessoal.
Ou seja,
neste tipo de inteligência são pessoas que se conhecem muito bem. Pessoas que sabem muito bem aquilo que sabem fazer, aquilo que não sabem fazer, que sabem muito bem gerir as suas emoções, ou seja, não se deixam levar, podem ser muito... sabem segmentar. Aqui é o trabalho, o trabalho é para ser feito. Posso ter discutido ontem à noite com o meu marido, a partir do momento em que chego ao trabalho eu desligo, foco no trabalho, a partir do momento que tenho que sair do trabalho vou buscar os meus filhos, são os meus filhos, e depois logo à noite, quando estiver com o meu marido, logo lido com a situação. São pessoas que se conhecem muito bem. E muitas vezes, a maneira como elas estão na vida, são pessoas em que nós dizemos, são pessoas normalmente que nos inspiram, não por aquilo que elas dizem, mas por aquilo que elas são. Depois temos a inteligência interpessoal. Ou seja, esta pessoa com a inteligência interpessoal tem uma facilidade. Ou seja, esta inteligência, isto quase que já nasce connosco, é uma coisa que vem naturalmente. Pode ser melhorada, mas é natural em nós. Eu vos pergunto, o que é natural em vocês? E percebam-se. Relativamente a esta inteligência, facilidade em entender o mundo do outro. Sou uma pessoa empática, consigo calçar os sapatos do outro, consigo não julgá-lo, consigo entender verdadeiramente e muitas vezes oferecer propostas ou ferramentas ou soluções para que a pessoa possa solucionar os seus problemas. Mas não de acordo com o meu ponto de vista, não. O que é? Soluções para a pessoa, tendo em conta a sua vida e a sua vivência. Lá está, aqui estão os psicólogos, não é? Os psicólogos estão muito aqui, assistentes sociais, mediadores interculturais, temos aqui uma gama de profissões associadas a isto. Depois, temos a inteligência naturalista. E o que é isto? É uma capacidade inata de conhecer a natureza, as estações do ano, quando é que eu devo plantar isto ou plantar aquilo, como é que eu devo tratar a terra, sei identificar muitos animais e muitas plantas. Tenho uma tendência natural a querer cuidar do meio ambiente. E isto também é uma inteligência. E aqui, muitas vezes, pessoas com este tipo de inteligência inata darão excelentes agricultores, por exemplo, excelentes biólogos também, e excelentes aqueles... aquela empresa que é o Greenpeace, empresas para defender o meio ambiente, tudo, essas pessoas poderão se encaixar aqui. Em vez de, se calhar, de pensarmos, e às vezes nós vemos os nossos filhos com mais dificuldade, ao menos dizemos, o meu segundo filho, eu já não sei o que é que eu lhe faço. E às vezes, se nós formos aqui esta rodinha de ver as várias inteligências, se calhar pode ser um miúdo com uma inteligência naturalista, soberba. E é encaminhar um miúdo para os talentos que ele já tem. E muitas vezes temos surpresas fantásticas. A inteligência linguística é a facilidade de lidar com as palavras, de ler, interpretar um texto complexo. Também a capacidade de aprender línguas. E temos aqui, por exemplo, escritores como a Sofia de Mello Brainerd Anderson, temos José Saramago, temos o Lubin Tunes, e este tipo de inteligência faz com que tenhamos uma aptidão natural para lidar com a língua portuguesa, por exemplo, aprender línguas, história, geografia, dá-nos uma aptidão natural para esse tipo de matérias. Logo a seguir vem a inteligência tradicional, todos já conhecemos, que é a lógico-matemática, que é uma capacidade inata para fazer cálculos, equações e problemas de raciocínio lógico. Com esta estamos todos mais ou menos familiarizados, não é? Seguidamente vem a inteligência musical, que é uma facilidade e uma sensibilidade para tudo que é relativamente ao som, ritmo, aprender a tocar instrumentos, ler uma partitura e escrever uma partitura, criar uma melodia. E temos aqui exemplos portugueses como a Maria João Pires, o Bernardo Sassetti e o Mário Lajinha. Uma inteligência musical. Ok? Seguidamente, temos a inteligência espacial, em que aqui a pessoa tem muito bem definida a noção de espaço, das formas, de cores, de como combinar cores. E aqui as pessoas com esta capacidade podem se dirigir, serão muito bem sucedidas em profissões como arquitetura, como de artes, tudo que é artes, tudo que é moda. Aqui serão muito bem sucedidas. Depois temos a inteligência existencial, que são aquelas pessoas que às vezes se acham um bocado fora de... existem menos, não é? Mas são aquelas pessoas que às vezes são consideradas um bocado à parte e são aquelas pessoas que pensam as grandes questões da existência humana, que são quem eu sou, para onde é que vou, o que é que estou aqui a fazer, que conseguem, que facilmente aprendem teorias filosóficas e interligam este tipo de teorias. São os filósofos, são palestrantes, são motivadores de outras pessoas. E, por fim, temos a inteligência sinestésica corporal. E aqui este tipo de pessoas, o que é que elas fazem? A inteligência corporal é quando tu consegues usar o teu corpo de forma planeada e intencional. E tu tens uma facilidade para isto. Por exemplo, quando vemos aquelas ginastas a fazer aqueles mortais encarpados, ou uma bailarina, eles têm esta inteligência, é inata, está muito neles. Então, aqui acabei de vos apresentar as 9 teorias do Gardner e agora vou-vos deixar um bocadinho e espero que façam a vossa introspeção e que se coloquem aqui em uma ou em duas, e depois já voltamos a falar daqui um bocadinho.